Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Inquérito. E sim, se vocês fizerem as contas, um episódio por semana, quatro, já vamos no primeiro mês deste podcast. Eu queria desde já agradecer a todos pelo vosso apoio, pelas vossas palavras, pelos vossos comentários e sugestões, que têm ajudado imenso na realização e na produção deste podcast, e eu adoro fazer isto para vocês e adoro que vocês gostem do conteúdo que eu tenho estado a fazer. A semana de hoje é dedicada a filmes e séries. Aquilo que se passa na televisão, aquilo que todos nós gostamos, aquilo que nós vemos quando estamos a sentir um bocadinho mais em baixo ou quando queremos passar algum tempo com os nossos familiares, amigos, namorados. Esta semana tem duas perguntas dedicadas à animação, que muita gente considera que é um género por si só, mas não um género, é um veículo. Consegue-se fazer muitos filmes e conseguem-se fazer muitos conteúdos através da animação. Portanto, temos duas perguntas à volta disso e temos uma pergunta à volta de sitcoms. Começamos com a primeira pergunta desta semana, que é: qual destes estúdios faz os melhores filmes de animação? E, senhores e senhores, esta pergunta é uma estreia. E porquê que é uma estreia, perguntam vocês? Bem, as opções eram Disney, Pixar, DreamWorks e Illumination, e pela primeira vez tivemos uma opção com 0 votos. 0% dos votos, ninguém votou numa opção pela primeira vez, e esperemos que seja uma das únicas, digamos assim. E qual é que foi esta opção? Foi Illumination. É verdade, Illumination foi o único estúdio nestas opções que teve 0% dos votos. E o que é que nós sabemos sobre Illumination? Foi fundada em 2007 e, tal como a DreamWorks, está sob a alçada da Universal Pictures. O estúdio até agora apenas produziu 13 filmes, mas 8 já estão no top 50 dos filmes animados mais rentáveis de sempre e 3 estão no top 50 de filmes mais rentáveis de sempre em qualquer género. O filme estreou-se com o filme Gru, o Mal Disposto, em 2010, que foi o filme que introduziu ao mundo os Minions, os adoráveis ajudantes amarelos, que toda a gente gosta e que, pronto, Illumination está a tentar tirar o máximo de sumo monetário que consegue a partir disso, porque, sejamos sinceros, é uma marca muito rentável. Mas também foi o estúdio responsável por produzir o filme do Super Mario, este mais recente que saiu agora este ano, em colaboração com a Nintendo, que se tornou no filme animado mais rentável de sempre no primeiro fim de semana de estreia e é até agora o filme mais rentável de 2023 no geral. Como se todos estes recordes já não bastassem, é também o filme de animação mais rentável fora da distribuição da Disney. Ou seja, isto inclui Disney Pictures e Pixar, porque foi comprada pela Disney. E, bem, como são apenas 13 filmes, é um espectro muito pequeno de análise. E, bem, nenhum deles se destaca assim por ser uau, fantástico. Nenhum deles se calhar vai chegar aos grandes clássicos, com exceção se calhar do filme do Super Mario, que eu estou a prever que vai ser nomeado ao Oscar de melhor filme de animação no final do ano. Mas pronto, é o estúdio com menos presença e com menos repertório no contexto dos filmes animados. Em terceiro lugar ficou a DreamWorks, que é um estúdio muito acarinhado por mim porque fez o meu filme favorito de sempre, que é O Panda do Kung Fu, que é uma obra-prima. Se vocês não gostam, o que é que andam a fazer? Mas eu não vou estar aqui a divagar naquilo que, pronto, se calhar a vocês não interessa, e aquilo que vos interessa é informação pura e dura e conteúdo de qualidade que vos informa sobre o que é o estúdio da DreamWorks, que foi fundada em 1994 por Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen, daí o ser DreamWorks SKG, está sob a alçada da Universal Pictures e, com exceção do filme Wallace e Gromit, A Maldição do Coelho Homem, todos os filmes do estúdio, a partir de 2004, foram feitos em computador. Foi o estúdio que ganhou o prémio inaugural de melhor filme de animação nos Oscars, com Shrek, em 2001, mas só voltaria a vencer outro em 2005, precisamente com Wallace e Gromit, A Maldição do Coelho Homem, que foi feito em stop motion com plasticina. É o segundo estúdio de animação com mais nomeações para o Oscar de melhor filme de animação, com 14, e tem alguns dos melhores franchises animados no cinema animado no geral, com Shrek, e Shrek 2 é debativelmente o melhor filme de animação de sempre, Madagascar, Como Treinar o Dragão e, o meu preferido, Panda do Kung Fu. Também há filmes que merecem menções, como O Príncipe do Egito, que também é uma obra-prima e um dos melhores filmes religiosos de sempre, Eldorado, que tem aparecido bastante no TikTok com algumas imagens, Megamind, Os Mauzões e Gatas Botas, O Último Desejo, que teve bastante atenção ultimamente, por causa da nomeação aos Oscars e é considerado um dos melhores filmes da DreamWorks até agora já feitos. Portanto, DreamWorks ficou em terceiro lugar com 11% dos votos. A DreamWorks é um estúdio especial, porque tem muitos altos e baixos. Ora, faz filmes absolutamente extraordinários, como é o caso lá está do Shrek, Shrek 2, O Príncipe do Egito, Os Três como Treinar o Seu Dragão, Panda do Kung Fu, O Primeiro Madagascar, que é hilariante, mas depois também tem baixos bastante baixos, como é, por exemplo, o filme do Boss Baby e, para muita gente, o Gangue dos Tubarões, mas eu pessoalmente acho o filme engraçadíssimo, mas pronto, isso aí, eu não sou um crítico de cinema, portanto eu não tenho palavra a dizer em relação àquilo que é bom e àquilo que é mau, mas há muita gente que considera que é um mau filme e, atendendo à comparação de animação entre Shrek 2 e Gangue dos Tubarões, que foram feitos no mesmo ano, a animação é astronomicamente diferente. Em Shrek 2 é muito melhor do que no Gangue dos Tubarões. Portanto, DreamWorks é em terceiro lugar com 11% dos votos e avançamos agora para o segundo lugar, que ficou a Disney, Walt Disney Animation Studios, para ser mais preciso. Segundo lugar sim, mas um dos segundos lugares mais renhidos até agora na história do inquérito, com 41% dos votos. O estúdio foi fundado em 1923, vai agora fazer 100 anos. Fez a primeira longa-metragem da história da animação com a Branca de Neve e os Sete Anões, que foi em 1937. E devido à Segunda Guerra Mundial, isto foi uma coisa que eu achei fascinante quando estava a fazer a minha pesquisa, houve uma altura em que o Walt Disney não conseguia fazer filmes de animação por estar sem mais de metade do pessoal e recursos devido à Segunda Guerra Mundial. Em 1950, o estúdio estava com uma dívida de 4 milhões de dólares, que, atendendo à inflação, é o equivalente a mais de 51 milhões nos dias de hoje. O que é que salvou o estúdio? O estúdio foi salvo com o sucesso que veio do filme Cinderela, que não só deu margem de manobra para financiar outros filmes e outros projetos, como também serviu para abrir o estúdio de distribuição Buena Vista, que é o estúdio de distribuição próprio da Disney, e construir a Disneyland. O estúdio já lançou mais de 60 filmes, 3 dos quais ultrapassaram o bilhão de dólares na bilheteira. Caso queiram saber quais é que foram esses filmes, foram os dois filmes do Frozen e o Zootopia. Teve 13 filmes nomeados para o Oscar de melhor filme de animação, mas só 4 é que foram premiados. Frozen, Big Hero 6, Zootopia e Encanto. Atenção, e volto a relembrar, o Oscar para melhor filme de animação só existe desde 2001 e grande parte dos filmes de animação da Disney foram feitos antes. No entanto, A Bela e o Monstro é o único filme de animação dos estúdios da Walt Disney Animation a ter sido nomeado na categoria de melhor filme para os Oscars. E o que é que nós temos a dizer sobre a Disney, senhoras e senhores? É o estúdio clássico. Quando nós pensamos em filmes de animação, associamos sempre a Disney. Foi quem começou, foi o pioneiro dos filmes de animação. Nós sempre que pensamos em filmes de animação, pensamos, por exemplo, em Rei Leão, pensamos em Bela e o Monstro, lá está, Branca de Neve, foram todos feitos pela Disney. A Disney tem uma identidade absolutamente extraordinária e não há assim tantas palavras para descrever. Disney é animação. É tão simples como 2 e 2 serem 4. Mas será que a Disney é quem faz os melhores filmes de animação? Bem, segundo vocês, não é. Porque em primeiro lugar ficou a Pixar com 48% dos votos. A Pixar que começou em 1979 como parte da divisão computadorizada da Lucasfilms. Era conhecida como Graphics Group até se tornar independente em 1986, com grande financiamento de um certo engenheiro informático e criador de telemóveis que vocês se calhar não conhecem, mas chamava-se Steve Jobs. Está sob a alçada da Disney desde 2006 e até agora produziu 26 filmes, todos exclusivamente de animação por computador, começando com um certo filme que iria catapultar todo um franchise e que iria acabar por dar o pontapé de saída para filmes animados por computador, que era o Toy Story. É o estúdio líder em vitórias e nomeações nos Oscars de melhor filme de animação, com 11 prémios e 17 nomeações, e vencer os filmes À Procura de Nemo, Os Incríveis, Ratatouille, Wall-E, Up, que também foi nomeado para melhor filme, Toy Story 3, também nomeado para melhor filme, Brave, Divertidamente, Coco, Toy Story 4 e Soul. A Pixar tem uma certa magia e por algum motivo foi comprada pela Disney porque eles percebem o potencial que há ali. E como a Disney neste momento comprou tudo aquilo que está à face da Terra, pode-se dizer que a Disney ganhou este inquérito. A menos que vocês discordem comigo, mas sim, eu acho que a Disney é a grande vencedora do primeiro inquérito desta semana. O segundo inquérito gira à volta de séries, mais concretamente sitcoms. A pergunta era: apenas uma destas séries pode existir? Qual escolhes? E as opções eram Friends, How I Met Your Mother, A Teoria do Big Bang e The Office. Em último lugar ficou A Teoria do Big Bang, com 14% dos votos. Esteve no ar entre 2007 e 2019, foi a mais longa das séries neste inquérito e também a que acabou mais recentemente. Ganhou 7 Emmys em 46 nomeações, 4 das quais na categoria de ator principal numa série de comédia para Jim Parsons, que na série interpreta Sheldon Cooper. Parsons também ganhou o Globo de Ouro para melhor ator numa série de comédia em 2011, por causa da teoria do Big Bang. A série tem uma série de spin-off, que é Young Sheldon, lançada em 2017, que serve de prequela para a série e conta a história do, precisamente já mencionado, Sheldon Cooper, desde os seus dias de infância e até agora adolescência. Para além disso, a série foi vítima de plágio de um programa que foi feito na Bielorrússia em 2010. Os produtores da série original repararam e a série foi mandada abaixo logo a seguir. Portanto, em último lugar, ficou A Teoria do Big Bang, uma série muito, muito cómica, mas num aspecto um bocadinho mais concreto, ao explorar a comunidade geek e muitos tópicos científicos. Em terceiro lugar ficou The Office, que é a única série que eu ainda não consegui ver, e digo ainda não consegui porque eu já tentei começar, mas a primeira temporada para mim é um bocado de ver a custo. Eu tenho de ver para conseguir dar mais parecer em relação a isto, mas tem sido complicado. Mas pronto, fora isso, quando se fala em The Office, pensa-se essencialmente na adaptação americana da série original britânica. A americana esteve no ar entre 2005 e 2013. A série tem diferentes adaptações em bastantes países, lá está no Reino Unido, que é a versão original, no Canadá em francês, no Chile, República Checa, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Índia, Israel, Polónia, Suécia e Arábia Saudita. Dependendo da adaptação, a empresa muda e muitas vezes a indústria em que está também. Na maioria das versões, a indústria é papel, mas nas versões alemã, sueca e polaca são, respectivamente, empresas de seguros, higienização de escritórios e água mineral. A versão americana foi nomeada para 164 prémios e venceu 30. E é a série onde se popularizou a icónica frase "That's what she said", que, para quem me conhece, eu uso bastantes vezes, com ótimo timing cómico. Portanto, resumindo e concluindo, em terceiro lugar ficou The Office com 18% dos votos. Em segundo lugar ficou uma série bastante acarinhada, que é How I Met Your Mother. Esteve no ar entre 2005 e 2014. O programa foi nomeado para 72 prémios e ganhou 18. Tem uma série de spin-off lançada no ano passado, que é How I Met Your Father. Tal como no The Office, a série foi responsável por popularizar algumas frases, mas estas aqui mais concretas da série, como por exemplo, Legend, wait for it, Derry. Mas ainda assim, foi muitas vezes considerada como uma espécie de cópia da série Friends, que foi a vencedora do inquérito, com 38% dos votos. A série fala de um grupo de 6 amigos que vivem em Nova York, esteve no ar entre 1994 e 2004, arrecadou 6 Emmys, um Globo de Ouro, 2 prémios do Screen Actors Guild Awards e, em 2002, a revista TV Guide colocou a série em 21º lugar na sua lista dos 50 melhores programas de televisão de todos os tempos. Teve uma série de spin-off dedicada ao Joey, intitulada Joey, mas acabou por ser um bocado fracasso porque pegaram na personagem e meio que a mudaram, transformando de um galã com questionáveis habilidades de representação e um enorme apetite para um homem que, pronto, tem dificuldade em arranjar trabalho e que tem também dificuldade em ter encontros com mulheres e, ou seja, passaram de uma personagem que toda a gente adorava para uma personagem um bocado mais patética. Na minha opinião, não é tão boa como How I Met Your Mother. Acho que algumas personagens em Friends têm mais graça individualmente, mas no conjunto How I Met Your Mother tem histórias mais cómicas e mais engraçadas e mesmo o humor está mais bem feito. Mas pronto, é a vossa escolha. Eu não posso interferir nas votações. Portanto, aquilo que vocês votam é aquilo que ganha. É a grande magia do inquérito. Portanto, para resumir, em primeiro lugar, Friends com 38% dos votos. Em segundo lugar, How I Met Your Mother com 30%. Em terceiro lugar, The Office com 18%. E em quarto, A Teoria do Big Bang com 14%. Avançamos para o último inquérito desta semana, que foi qual destas séries animadas para adultos é a melhor. As opções eram Os Simpsons, Family Guy, South Park e Rick e Morty. Sim, porque não se convençam de que séries de desenhos animados são só para crianças, há muitos adultos que gostam de ver. Começamos pelo último lugar, que foi South Park, com 7% dos votos. Estreou em 1997 com um estilo característico de stop motion com cartolinas e está neste momento na sua 26ª temporada, agora animada por computador. Venceu 5 prémios Emmy e um Peabody Award e tem um filme. O filme chama-se Bigger, Longer and Uncut. Eu sei. E teve tanto sucesso que foi nomeado a um Oscar na categoria de melhor canção original pela música Blame Canada. Foi até 2016 o filme para maiores de 17 anos mais rentável de sempre, até ser ultrapassado pelo filme Sausage Party, que, bem, é o que é. E entrou também no livro dos recordes do Guinness por ser o filme animado com o maior número de palavrões, com 399, incluindo 144 F-bombs. Quem sabe falar inglês percebe o que é que isto significa. Tem um humor muito característico e muito satírico, bastante profanidade misturada, e recentemente tem estado muito sob o olhar do público por causa de um episódio em que basicamente retratam uma paródia do príncipe Harry de Inglaterra e da sua mulher Meghan Markle na então chamada World Privacy Tour, que essencialmente é o casal a andar pelo mundo a pedir privacidade, mas de uma forma muito espalhafatosa e muito pouco privada. Mas pronto, é uma série que chama muito a atenção por causa dos seus conteúdos controversos, mas, na minha opinião, é das mais engraçadas de sempre, quando quer. Em terceiro lugar, e muito mais esperto do segundo do que aquilo que eu estaria à espera, ficou Rick and Morty, que estreou em 2013 e tem neste momento 6 temporadas. Foi nomeada para 3 Emmys na categoria de melhor programa animado e ganhou 2 em 2018 e 2020, assim como 2 Annie Awards. Está planeado um filme da série. Porquê que eu digo que ficou muito mais acima daquilo que eu estava à espera? Porque, apesar de ser uma série extremamente engraçada e eu não tiro crédito, eu não estava à espera que houvesse tanta gente a pô-la tão perto da segunda classificada, que foi Family Guy, com 28% dos votos. Rick and Morty teve 22%, Family Guy teve 28%. E o que é que sabemos sobre Family Guy? Ora, muito bem, a série estreou em 1999, foi cancelada 2 vezes e neste momento vai na sua 21ª temporada. No que toca a prémios, muito poucas séries conseguem ter o mesmo palmarés do que Family Guy. A série foi nomeada para 27 Emmys, ganhou 8 e chegou ainda a ser nomeada para o prémio de melhor série de comédia em 2009, sendo a primeira série animada a ter sido nomeada para o prémio desde os Flintstones, que, para efeitos de contexto, foi nomeada em 1961. Foi nomeada para 11 Annie Awards, ganhou 3, nomeada para um Grammy em 2011 e a revista Time considerou a série o 45º melhor programa americano em 2009. Ainda, para além disto, a personagem Brian, que é o cão, foi condecorado com o prémio de Stoner of the Year em 2009 pela revista High Times, no seguimento do episódio 420. Para quem não sabe, a revista High Times é uma revista que promove a legalização da cannabis e 420 é gíria para dizer fumar erva. Muito recentemente, e quando digo muito recentemente, foi anunciado na sexta-feira passada, alguns dos produtores da série, incluindo o criador Seth MacFarlane, irão abandonar o programa a título temporário por causa da greve da Writers Guild of America, o que poderá ter impacto em alguns episódios futuros. Portanto, se têm estado a acompanhar a série, vão ter de esperar um bocadinho, porque não se sabe quanto tempo é que a greve irá durar. Mas o rei incontestado das séries animadas para adultos é, claramente, os Simpsons. Com 43% dos votos, a série dos Senhores Amarelos estreou em 1989 e, neste momento, vai na sua 34ª temporada. Ainda está para as curvas. Foi considerada a melhor série do século XX pela revista Time e, há bocado, quando eu disse que muito poucas séries conseguiam comparar-se ao palmarés de Family Guy, bem, os Simpsons dão cabo delas. Venceu 35 Primetime Emmy Awards, 34 Annie Awards e 2 Peabody Awards. E, para além disso, a frase de marca de Homer Simpson foi inserida no dicionário inglês. Eu não estou a brincar, pode ir ver ao dicionário de Cambridge, que diz, e passo a citar: é dito quando te sentes estúpido, normalmente depois de fazeres alguma coisa parva, ou para mostrar que pensas que alguma outra coisa, ou que foi feita ou dita, é estúpida. Apesar desta grande influência, a série tem tido muitas críticas ultimamente por estar a perder pedalada, digamos assim. Muitas pessoas dizem que já devia ter acabado, que já não está com tanta piada, mas até certo ponto nós não podemos culpar. A série já vai em 34 temporadas. Eu desafio-vos a dizerem quantas séries é que vocês conhecem que já tiveram 34 temporadas? Não conseguem. Até porque os Simpsons é a série que há mais tempo dura, com 33 anos. Nenhuma outra sitcom durou tanto tempo. E ainda está a dar, que é o mais impressionante. São quase 750 episódios. Pronto, não consigo pensar em mais coisas que eu consiga acrescentar à magnificência histórica que tem os Simpsons. Mas, senhoras e senhores, por hoje é tudo. Muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir. Muito obrigado por terem estado a acompanhar o inquérito neste primeiro mês de inquéritos. E virão muitos mais, certamente. Por hoje é tudo. Sejam felizes, vão em paz, tenham uma ótima semana e, como sempre, até já.